tarde, uma boa noite para todos. Vamos começar mais um episódio do Brasil Trade Talk. Sejam muito bem-vindos ao seu podcast para as últimas atualizações e previsões do mercado de commodities no Brasil. Eu sou Ana Andrade e faço parte do time de especialistas de commodities da divisão de Data e Analytics da London Stock Exchange Group, LSEG. Eu segue como vocês preferirem, o grupo da Bolsa de Valores de Londres. Aqui comigo está o meu colega Daniel Pereira. Dani, fica à vontade para se apresentar.
Boa tarde a todos, um prazer estar aqui para a gente discutir um pouco sobre café com o César. Obrigado, Ana.
Obrigado, Dani. Impulsionado pelo Euseg, uma renomada empresa global de dados, nós trazemos análises abrangentes e atualizadas para as commodities no Cone Sul. Se você é um investidor experiente, um trader ou apenas tem curiosidade sobre os fatores que moldam este setor vital, você sim está no lugar certo. Com acesso a uma quantidade imensa de dados e uma equipe de especialistas do setor, a Euseg, London Stock Exchange Group, visa o processo de tomada de decisão dos nossos parceiros. Junte-se a nós nessa jornada. No episódio de hoje, vamos conversar, como o meu colega Daniel já adiantou, sobre a safra de café no Brasil e nos principais players do globo e os principais pilares que moldam a cultura, com César Castro, head da área de consultoria agro do Itaú BBA. César, fique à vontade para se apresentar.
Obrigado, Ana. Obrigado, Daniel. Prazer estar aqui com vocês. Uma grande satisfação. Tomara que os nossos ouvintes aqui aproveitem bem. Eu acho que o tema é bom e o timing também.
Muito obrigado, César. E gostaria de começar uma pergunta falando sobre a safra de café no Brasil. Qual que é o tamanho, expectativas em relação ao clima no decorrer da safra, o ambiente de exportações? E César, como que é a sua perspectiva? Qual que é a sua visão a respeito da safra no estado do Espírito Santo?
Muito bem, vamos lá, Ana. Vamos começar pelo Brasil. Acho que antes de tudo, né, eu gostaria de dizer aqui que nós, historicamente, nos apoiamos sempre, quase sempre, né, entendemos que as melhores estatísticas de café elas são as do USDA. A gente entende que, pela simples razão de os números de consumo e exportações, né, fazerem mais sentido com a produção do que os nossos números aqui governamentais da Conab, a gente adota isso. Acredito que a grande maioria do mercado também usa uma base, né, histórica acima dos números da Conab, justamente por essa convergência, né, entre os números de exportação, que existem registros, não tem muita discussão, e os números de consumo, que são muito mais acreditados aqui no Brasil, os números da BIC. Então, produção precisa ser um pouco maior historicamente do que a Conab fala para que o balanço feche. Dito isso, a gente ainda não tem a estimativa, né, do USDA do ano 24-25, né? Todo ano eles geralmente soltam ali no meio do ano, e para tanto, no final do ano, por volta de novembro, dezembro, a gente já costuma estimar, né, o que a gente espera com base na série histórica deles, é o número que eu trago aqui. Então, a gente espera para esse ano uma alta na safra de café agregada, né, de Arábica e Conilon, de 4,6% em relação ao ano passado. Isso vai dar os 69,4 milhões de sacas. Nessa composição, nós temos aqui uma expectativa de o Arábica por volta de 46 milhões de sacas, 46,2, né? A gente espera um crescimento de 3% para o café Arábica e um crescimento de 8% para o café Conilon. Aqui é que está a grande diferença, geralmente, para os números da Conab, que são bem menores, né? De Conilon, eles falam em 17, e o USDA trabalha aí com mais próximo de 22, então nós estamos esperando 23 para esse ano, o que compõe esses 69,4 aqui para o Brasil, tá? Então, para o Espírito Santo, né, deve ser alguma coisa por volta de 15 milhões de sacas, né, e não os 11 que a Conab fala. Eu acho que aqui tem sim alguma discussão, né? Os números, talvez a gente possa estar sendo aqui um pouco conservador com a Arábica e um pouco otimista demais com o Conilon. Então, talvez um pouco mais de Arábica, um pouco menos de robusta, e não vai mudar tanto o número final. Mas aqui é importante dizer que, no caso do Arábica, esses 46 ainda ficam um pouco distante, né, daqueles 50 milhões que nós colhemos na nossa safra recorde lá em 2021. Então, o Arábica não está, né, normalizado ainda daqueles anos de secas e geadas, né? Mas a gente vê potencial sim para um novo aumento, basicamente porque choveu razoavelmente bem, né, no ano passado. No final do ano, o período de floradas não foi perfeito, ali começou um pouco atrasado as chuvas. O efeito foi bem diferente no sul de Minas e em relação ao Cerrado Mineiro. O Cerrado foi bem complicado, lá a gente espera a safra bem menor, né, até porque o ano passado foi uma safra que cresceu muita produtividade, ela se recuperou, né, tinha sido um desastre o ano anterior. Então esse ano é menos que a gente espera no Cerrado, só que o Cerrado é um terço do sul de Minas, né? Então o sul de Minas produzindo um pouco mais no agregado Brasil vai dar esse crescimento. A gente nota também a Alta Mogiana vindo bem e também outras regiões, a Zona da Mata. Então, só o Cerrado, aparentemente, que vai colher menos café arábica, e todo o resto do Brasil vem para melhor um pouco, mas ainda não é um espetáculo, tá? Essa é a visão que a gente tem aqui. E para o Conilon, eu acho que também temos uma boa expectativa, tá? De safra, devemos ter um ano... A variedade, né, sofre muito menos do que o arábica, então a gente entende também que a boa rentabilidade do produtor aí nos últimos anos, aqui para os dois cafés, tá, justificou os investimentos. Então o clima não foi perfeito, né, das floradas para cá, mas ele melhorou muito. Então houve um começo meio ruim ali no Cerrado, ali não há muito como recuperar, porque as plantas estavam muito afetadas, mas depois melhorou muito.
Muito bom, César. E lembrando que essa nossa safra vai começar a colheita agora em alguns meses, ela passou por um período de temperaturas extremas, né? Então, alguma parte, como o César coloca, passaram por um calor intenso, né, em setembro, outubro do ano passado. Isso, o pessoal começou a falar, né, de afetar a floração, a fixação de fruto na planta, mas é exatamente isso que o mercado está reconhecendo agora, né? Não foi todas as regiões, não foram todas as regiões que sofreram com isso, né? Como você falou, a Alta Mogiana, por exemplo, está vindo muito bem.
Perfeito. Eu diria, Daniel, que esse foi a grande diferença, né? No Cerrado, além da gente ter tido pouca chuva, né? Literalmente choveu muito pouco ali, até dezembro, até quase o Natal. Mas no sul de Minas, não. No começo de dezembro já começaram a aparecer algumas chuvas, isso mudou muito, a temperatura no geral também foi muito elevada, né, em todas as regiões, mas lá no Cerrado, esse atraso das chuvas até dezembro, combinado com as temperaturas muito elevadas, eu acho que sacrificaram mais do que no sul de Minas. Mas aqui, né, aqui eu digo no sul de Minas, né, a situação foi bem melhor, né? Não foi nem tão longa essa seca, e aqui as temperaturas também não foram tão elevadas como lá no Cerrado. Acho que é aí que eu vejo grande diferença.
Excelente. Vocês estão bastante otimistas com a safra no Espírito Santo, né? Tá.
Sim,
eu
diria que sim.
É um resultado de investimento, né, César? A gente sabe que a região teve bom investimento em tecnologia nos últimos anos, né?
Sem dúvida. Eu acho que tem também ali, além dessa da boa, né, relação aí de custos e preços do Conilon, os anos em que o Arábica teve problema de produção, a demanda acabou se voltando, né? O mundo começou a conhecer o Conilon brasileiro, e agora não, nos últimos 12 meses que o Vietnã começou a enfrentar problemas, o Brasil estava pronto para exportar mais. Então, literalmente, agora a gente está vendo as exportações bem fortes aí de Conilon, reflexo dessas duas coisas. Primeiro, uma demanda boa lá fora, que veio na esteira do mundo descobrindo mais, né, o café Conilon brasileiro. E agora essa questão do Vietnã e sobretudo com o tempero adicional aí dos problemas logísticos mundo afora, que tem feito o café asiático chegar muito mais caro, né, lá na Europa, com frete muito mais longo e demora, e o Brasil aqui com preço menor, né, mesmo com Conilon R$ 1.000, ele ainda é $800 mais barato do que está o Vietnã hoje, então uma diferença, um apelo enorme. E com algum estoque ainda que a gente ainda tem aqui, tá? Os preços de café, eles também têm estado bem fortes, porque nós estamos no final da nossa entre-safra, né? Não tem café novo ainda, e em que pese um pouco de estoque ter sim, haja visto o que a gente viu aí na última semana, um movimento maior aí dos produtores vendendo. Então, o Brasil, o produtor de Conilon, ele está, né, num momento muito especial, que vai ter uma safra boa, tem uma demanda muito grande, né, pelo robusta lá fora, e com preços, né, vis-à-vis os custos de produção espetaculares. Então, acho que é um ótimo momento aqui.
E um conilon de qualidade que tem saído do Brasil, né? Faz sentido fazer o blend. O blend, quando bem feito, se torna um produto muito bom. Você tocou um pouco no Vietnã, né, Sérgio? Poderia comentar um pouco sobre os últimos anos da safra do Vietnã, que nesse momento tem deixado o produtor brasileiro feliz, nem tanto nos anos passados, se a gente olhar a última década, né? O que que vocês estão vendo de perspectiva de safra e também de retorno para o produtor no Vietnã?
Muito bom. Olha, eu acho que o Vietnã é um concorrente que não vai ter tanto potencial de aumento nos próximos anos, né? Eu vejo uma distância muito grande entre o que está acontecendo aqui no Brasil em termos de qualificação, de tecnologia, de produtividade nas lavouras, né? E talvez até com uma possibilidade de ganhos adicionais de produtividade. Lá parece, eu nunca tive a oportunidade de ir lá, mas parece que o sistema é muito mais arcaico. Um grande competidor de volume que cresceu muito, né, nos últimos anos, mas que estagnou, né? Na verdade, nunca passou muito ali dos 31 milhões de sacas. Eu acredito que em poucos anos nós vamos ver o Brasil liderando a produção mundial de conilon. Acredito muito no futuro desse negócio de café, né? Uma parte grande do consumo mundial de cafés é café solúvel, né? E o conilon, ele encaixa perfeitamente nisso. Ele acaba sendo uma alternativa boa também para driblar anos de problemas de oferta que afetam mais, geralmente afeta mais o arábica. Então, anos que o clima não permitir a produção de arábica ser boa, o conilon ele completa os blends. E principalmente, né, pelo espaço que a gente ainda tem aqui no Brasil para capturar, acho que, ganhos de produtividade, né, no, em cima do conilon. Então, acho que vai ser difícil. A gente, para esse ano, né, o grande momento, né, do Vietnã é agora, né? As floradas estão acontecendo lá. É preciso que as chuvas deem certo agora, né, num período em que a gente ainda está no final de El Niño, que para eles é ruim, né? Foi o El Niño que causou essas perturbações lá, levou à seca, produção caiu. E agora, né, nessa transição para La Niña, que só vai se instalar aparentemente no segundo semestre, nós temos um período ainda crítico. E se as floradas não forem boas agora, nós só vamos ter chance de ter uma melhora da produção do Vietnã em 25, final de 25, né? Uma safra que vai ser colhida no final desse ano lá, ela depende das chuvas agora e não está nada claro que isso vai acontecer. Acho que esse é o grande ponto aqui do mercado de robusto. Eu acho que não é bem a história exatamente parecida com a do cacau, que você não tem no mundo um outro lugar, né? Por exemplo, ali, os países, né, dois países africanos detêm ali próximo de 75% da produção mundial. Não é o caso do robusto. A gente tem aqui, o Brasil vem com uma safra boa aí, então acho que equilibra um pouco a situação. A Indonésia deve vir um pouco melhor também, mas eu acho que o grande fiel da balança é mesmo o Brasil nessa história. Então, eu acho que para o curto prazo, não está claro que a recuperação do Vietnã vem. Nós estamos trabalhando com 27 para o próximo, para esse ano também, ou seja, escolheram 31 há 2 anos atrás e agora vem, né, de 2 anos de 27. Eu acho que é mais para esse número do que para 30. Então, se isso for verdade, mas o Brasil crescer esses 4,6% que eu imagino, a gente tem uma situação, né, uma diferença de produção e consumo levemente melhor do que no ano anterior. A gente estima 5 milhões de sacas contra 2. É um superávit muito tênue também, né? Não é para derreter preço, nada disso, é apertado. E qualquer desvio aqui também, isso fica igual, né? Então, o mercado de café passa, sim, por um aperto, e não à toa os preços, né, estão reagindo a isso, mas tem que ser visto, eu acho, que como uma oportunidade para o produtor se defender de uma eventual mudança de cenário, né, que nós não sabemos quando pode acontecer, mas está aí para ser aproveitado, né, Daniel? Acho que eu.
Com certeza. Então, a gente tem vindo de, né, de um último ano, vamos dizer, se a gente olhar no, pelo menos no segundo semestre do ano passado, batendo recorde de estoques baixos, né? Estoque é sempre uma variável interessante quando a gente analisa a produção global de café, mas para quem está nos ouvindo e não acompanha de perto o mercado de café, os estoques certificados, ou os estoques de onde realmente a bolsa, né, as warehouses, onde você coloca a bolsa certificada para contrato futuro, eles estavam batendo recorde de baixa. Então, pouca saca de café no Japão, Estados Unidos e Europa. E isso tinha assustado, até levantou algumas questões no mercado sobre esse dado, né? O quanto ele era válido. Alguns repórteres, né, uma das agências dos Estados Unidos que que reportava sobre o número de estoques, deixou de fazer isso há um ano, se eu não me engano, um ano e mais, né, talvez, mais de um ano. E então começou-se essa discussão sobre os valores de estoque, que é uma variável que a gente nem sabe tão bem aqui no Brasil, né, César? O estoque na mão de produtor é uma variável que a gente não tem, a gente não sabe. Talvez o número da Conab para estoque, né, o que se diz público ou de cooperativas, a gente tem uma indicação, mas fora isso não sabemos onde está a produção. Então, um dos motivos para o café estar batendo preços altos agora é esse, né, o estoque baixo, safra de Vietnã, e a safra do Brasil em algum momento, no final do ano passado, foi uma incógnita, né, mas agora já está, acho que os números já estão convergindo. E mesmo comentando, César, a gente olha aqui bastante dentro da ELSEG, dentro da Bolsa, a gente olha os números de vários analistas e tem gente até muito mais pessimista para esse número do Vietnã, né, bem mais baixo do que os 27. Vamos ver como é que vem.
Exato.
Vamos ver como...
É, acho que essa é a grande questão nesse momento, né, Daniel? Em grande medida, uhum, todo o cenário do robô. O Arábica, ele vai pegar carona agora, ele vai de carona, não é uma situação tão complicada do Arábica, né, pensando só nesse mundo, mas a do Robusta vai levando de carona. Então, se o Vietnã realmente caminhar para pior e surpreender negativamente, os preços vão se sustentar ainda mais.
Certo. César, vocês acompanham, então, a rentabilidade, o retorno para o produtor aí, né? Vocês falam bastante com o produtor final. O que vocês estão vendo, então, de imediato, né? Para essa safra, o produtor que está querendo já vender, segurar, o que vocês têm recomendado? Como vocês têm sido a conversa com o produtor?
Olha, nós temos... deixa eu voltar um pouco, né? Nós temos aqui mais ou menos uma estimativa de custos, né, diretos, o custo operacional, né, o desembolso de em café em produção, vamos primeiro no Arábica, por volta de R$ 20 mil por hectare. Isso, se nós considerarmos aí uma produtividade entre 35 e 40 sacos, vai dar um custo por saca de R$ 500 a R$ 550 por saca. Então, café de 1.100 é um belo negócio, né? Claro que sempre complicada a discussão de custo, não, custo, uhum, não é só o custo direto, você tem depreciações, café demora 2 anos e meio para começar a produzir, e se for irrigado, você pode colocar mais uns 20 mil aí no plantio. Então, realmente, não é só assim que olha a cafeicultura, tá? Mas é isso, né? O custo de lavouras em produção, né, que produzem mais ou menos isso, que é o que a gente considera assim razoável para... Tem que ser daqui para melhor, eu acho que 40 sacos, né? Se for irrigado, mais que isso, foi irrigado, a gente espera pelo menos uns 50, mas deixa um belo resultado. Quando a gente vai para o Conilon, nós estamos falando aí mais ou menos em R$ 25 mil por hectare, para uma produtividade aí mais ou menos 65 sacos, a gente sabe que tem até muitas situações de colhe mais de 100 e tal, né? Mas a gente, com pré-efeito de cálculo aqui, a gente considera 65, vai dar uns R$ 400 de custo. Então, note aí que temos um resultado no Conilon hoje, aos preços atuais, de R$ 600 por saca.
Uhum.
Qual que é o cenário de café? O que nós estamos recomendando? Nós estamos recomendando cuidado para o produtor, porque os preços de Conilon nós nunca vimos nesse patamar. Pode subir mais? Claro que pode, né? O Vietnã, nós discutimos aqui logo antes o cenário que ainda é muito incerto. Se o preço subir mais, o produtor vai capturar mais resultado, mas ele não pode deixar de defender os custos de produção que já foram empenhados. Vai ter que pagar contas aí, mão de obra, os fertilizantes, as relações de troca estão extremamente favoráveis, né, para café. Então, nossa recomendação é vender um pouco, principalmente café estocado, né, café de safras passadas, o custo já foi feito, o preço hoje deixa uma bela de uma margem. Futuros, aí depende de cada caso, o produtor tem que saber usar o mercado futuro de modo a saber sair dele, ou manobrar, ou rolar no momento certo, ou se proteger de maneira que ele, caso tenha uma frustração de safra, ele não fique totalmente comprometido em entregar aquela produção. Isso fez muitas vítimas aí nos últimos anos no pessoal do Arábica, né? Se fixou-se demais, depois o clima foi ruim, não foi possível produzir, muita gente teve que rolar contratos, foi uma dor para a cadeia toda. Então, a gente tem recomendado participar do mercado, mas com parcimônia, com moderação, e mesmo futuros, eu acho que faz total sentido, né? Por exemplo, hoje o produtor, que ele vai precisar de fertilizante o ano que vem, vai precisar no segundo semestre para adubar para as floradas. Então, quando a gente olha a relação de troca hoje com o MAP, a gente vê que ela está próxima de 2,3 sacas, né, por tonelada de MAP, e a média histórica seria 3. No KCL, hoje, mais ou menos 1,15, né, sacas por tonelada, média 2,4, média histórica. E na ureia, 1,25, média histórica de 2. Então, independente se o café vai subir ou mais ou não, essa relação ela é excepcional, ela está nas mínimas históricas. Então, faria todo sentido o produtor já fazer a sua troca, fazer a sua relação para o ano que vem, e pelo menos essa fração de fertilizante que ele vai precisar. Quanto empenhar depende exatamente, né? Quanto vender, depende exatamente daquilo que ele já empenhou no custo. Então, se o ano que vem não gastou nada, então eu acho que é só o fertilizante que tem que vender. Agora, da safra passada, que já foi 100% empenhada, agora já vai só finalizar o ciclo com a colheita, aí é 80% ou alguma coisa assim, né? Então, tem que aproveitar, né? E o mercado de derivativos, né? As estruturas estão aí para ser usadas. Existem muitas operações que fazem muito sentido, às vezes até o produtor sem desembolsar, e que ele garante a margem, né? Se subir mais ainda o café, ele vai ter mais café para negociar depois, ou simplesmente perde um pouco no físico, no, na operação financeira, mas ganha no físico. Então, o importante é a perenidade do negócio, né? Nossa preocupação aqui sempre é o produtor seguir na atividade e diminuir, né, a amplitude de margens, apesar de um mercado extremamente volátil, que é o café. Então, é possível gerir isso. E hoje os preços, né, e as relações de preço e custo estão bem claras aqui, no sentido de que é o momento de movimentar um pouco. Agora, a dosagem disso depende de cada um, né? Acho que esse é o nosso call aqui.
César, no banco vocês ajudam então o cliente a montar essas estruturas? Vocês têm estruturas pré-definidas com as quais vocês trabalham quando dão crédito para o cliente? Como funciona isso aí para vocês dentro do Itaú?
Olha, aqui no Itaú BBA nós temos o segmento agro aqui, ele é totalmente dedicado, né? Então, o time de mesa, né? Eu sou da consultoria, nós fazemos aqui a parte de cenário, definimos aqui, né, as premissas para ajudar o time de crédito, apoiar o comercial, fazemos, né, as conversas com os clientes, mas eu não sou da mesa, mas tem todo um conjunto vamos dizer, de soldados lá prontos para conversar com o produtor e fazer tudo, literalmente conforme a necessidade dele, né? E muitas vezes nós temos toda segunda-feira uma reunião interna, que é o nosso fórum tático de commodities, que a gente define ali o que nós vamos levar, né? O que o time comercial vai levar para os clientes como possibilidades que a gente acha interessante naquele momento para todos os produtos, né? Commodities, eventualmente, que não aconteceu nada, que não está num bom momento, não tenho o que falar, mas o café é exatamente o contrário, né? Então, a gente sim tem algumas estruturas que a gente acha que faz sentido, mas a gente faz o que o cliente quiser, obviamente a decisão é dele. Então, o time está preparado para fazer o que o cliente preferir, né? Lembrando que nós temos tudo aqui, né? Toda a cadeia, temos desde os fabricantes de insumos que vendem para os cafeicultores, os próprios cafeicultores e o elo posterior, tradings, exportadores. Então, todo mundo aqui tem diferentes objetivos, né, no mercado, mas nosso time de mesas aqui está completamente preparado para apoiar e sugerir as melhores estruturas, né, vis-à-vis o custo e o momento, né?
Exatamente, César. O mais importante é mostrar toda a estrutura para os clientes para ajudar eles na tomada de decisão. Vamos dizer, abrir parênteses, não apenas os números. César, gostaria de agradecer o nosso bate-papo. Dani, muito obrigada pela condução desse bate-papo. E dessa forma, nós concluímos o nosso bate-papo sobre o mercado de café e os principais fatores que cerceiam a commodity. César, gostaria de agradecer mais uma vez sua presença. Fique à vontade para compartilhar os seus contatos para todos os produtores, para todos os ouvintes que realmente gostarem de entrar em contato com você, com seu time, puderem bater um papo com você e conversar sobre essa estruturação que você mencionou durante o nosso bate-papo.
Eu que agradeço, Ana. Foi um prazer grande. Eu também aproveito aqui para colocar todo o time do Itaú BBA à disposição para não só para café, mas para quaisquer commodities. Nós temos aqui na Consultoria Agro um conjunto de publicações que vão desde relatórios mensais, né, que a gente faz essa atualização das principais commodities. Café é uma delas, está sempre lá. Todo mês tem A gente faz um olhar para o que aconteceu no último mês e o que, que mudou, se é que mudou alguma coisa na visão prospectiva, o agromensal. Nós temos também uma outra série, que é o Radar Agro, que são relatórios mais curtinhos e tempestivos. Quando acontece alguma coisa relevante, a gente acha importante escrever, a gente vai lá, produz. Esses são bem mais frequentes. Temos podcasts também. Então, é só digitar lá no Google, lá, consultoria Água Itaú BBA, já vai direcionar para o nosso site e tem nossos materiais lá e também no LinkedIn, tá? Meu nome é César de Castro Alves, quem quiser me adicionar lá, a gente também tem listas de WhatsApp, é possível receber também por WhatsApp e nós temos um mailing que também, quem está cadastrado recebe tudo que a gente produz, tá? Lembrando que todas as nossas análises são para todo o mercado, não são só para clientes, então todo mundo tem direito a acessar tudo. E tem mais um outro projeto muito legal aqui no banco, que é a Academia da Governança Agro, que também é um hub de conteúdos focado só nessas questões de governança que passam por sucessão familiar, acordo de acionistas, como o produtor montar minimamente o seu DRE, esse tipo de insights que complementam muito o frente de gestão e que eu acho que o Itaú tem feito um belo trabalho aqui, ajudado muita gente, e é tudo de graça, só precisa se cadastrar lá, acho que precisa só do e-mail e já consegue acessar, tem vídeos, então muito conteúdo legal ali e é só consumir, viu, Ana?
Obrigado, César. O produtor e os nossos ouvintes, eles podem se cadastrar no site da consultoria Agro do Itaú BBA, para ter todo acesso a todas as informações, inclusive o mailing, correto?
Correto, é isso aí.
Muito obrigado, César Castro. Pessoal, só lembrando, César Castro, ele é o head da área de consultoria agro do Itaú BBA, especialista em café. E gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença, César, Dani também, Daniel Pereira. Muito obrigada a todos pela audiência e, pessoal, até o próximo episódio do Brasil Trade Talk. Um abraço para todos.